Está no ar, o Jornal do Senado.
Presidente do Conselho de Ética quer esperar decisão do STF sobre caso Aécio para se manifestar sobre pedido de cassação do senador.
Sindicalistas prometem fazer denúncia à OIT se o Senado não modificar texto da reforma trabalhista.
Senadores cobram a retomada das obras de transposição do Rio São Francisco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Conselho de Ética do Senado quer aguardar a decisão de amanhã do Supremo Tribunal Federal sobre o pedido de prisão preventiva do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais.
João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, tem até o próximo dia 26 para decidir se aceita ou não a abertura do processo contra Aécio por quebra de decoro parlamentar. Repórter Marcela Cunha.
João Alberto afirmou que vai aguardar a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de prisão preventiva de Aécio Neves.
A praxe que eu tenho é encaminhar para o advogado-geral do Senado. Mas não esquecer, está marcada uma votação no Supremo sobre o caso do senador Aécio Neves. Qual é a decisão do Supremo? E sobre a decisão do Supremo, como é que o plenário do Senado vai se comportar?
Caso o STF acate o pedido de detenção de Aécio, o plenário do Senado terá 24 horas para deliberar pela manutenção ou não da prisão preventiva. O senador João Alberto afirmou que aguarda uma definição do Supremo, principalmente sobre a validade das fitas que constam no processo.
Pode mudar e pode não mudar. Eu não sei o que o Supremo traz de novo, porque está fechado. Enquanto nós não tivermos acesso às provas reais, fica muito difícil para nós, porque o senador Aécio diz que aquilo tudo foi uma grande armação.
Além de encaminhar a representação para o advogado-geral do Senado, o presidente do Conselho de Ética também poderá optar por receber o pedido e convocar o colegiado, ou não receber o pedido por não considerar as provas convincentes. O senador João Alberto Souza negou que haja atraso na análise do caso e afirmou que processos como esse costumam durar cerca de 120 dias.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, relatou que entre 2013 e 2017 foram realizadas 2.056 ações da Polícia Federal na área do combate à corrupção.
Segundo a senadora, os números revelam que o maior rombo nos cofres públicos brasileiros não foi apurado pela Operação Lava Jato, mas pela Operação Greenfield, que investiga fraudes nos fundos de pensão.
Isso realmente é uma questão gravíssima que precisamos analisar e eu me surpreendo com o silêncio que aqui os chamados defensores dos trabalhadores fazem em relação a esse gravíssimo problema, a esse rombo que foi a administração que usou os recursos dos fundos de pensão para aplicar em projetos de absoluto risco, de uma irresponsabilidade, porque o dinheiro é poupança do trabalhador.
E o senador Regufe, do Distrito Federal, criticou a medida provisória 784 de 2017, que dá ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários o poder de assinar acordos de leniência com pessoas físicas ou jurídicas que confessarem a prática de infração.
De acordo com o senador, o Banco Central do Brasil é subordinado ao presidente da República. Para Regufe, se a MP for aprovada, o próprio presidente estaria homologando indiretamente os acordos.
O Banco Central deve fiscalizar o sistema financeiro, mas não assinar acordos de leniência que podem favorecer pessoas e empresas que lesaram o contribuinte durante anos e que precisam ser punidas, e que façam ressarcimento aos cofres públicos do que lesaram o contribuinte brasileiro.
Comissões.
A reforma trabalhista deverá ser votada amanhã na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
E hoje, durante o debate na Comissão de Direitos Humanos, representantes sindicais prometeram fazer uma denúncia na Organização Internacional do Trabalho se o texto não for modificado. Repórter Floriano Filho.
O Brasil é signatário de 80 convenções da Organização Internacional do Trabalho. Mas a audiência no Senado discutiu convenções voltadas para temas como liberdade sindical e proteção do direito sindical. Os participantes também debateram as convenções que tratam da negociação coletiva e direito de organização, inclusive dos servidores públicos. Álvaro Egeia, da Central dos Sindicatos Brasileiros, lembrou que, como a reforma trabalhista ainda é um projeto de lei, a fase atual é de consultas e que é cedo para prever como ficará o texto final, mas ameaçou recorrer à OIT caso prevaleça o negociado sobre o legislado.
Mas assim que, eventualmente, isso se transforme numa lei sancionada e publicada no Diário Oficial, certamente as centrais sindicais brasileiras vão formular uma queixa perante um dos organismos lá da OIT que analisa a compatibilidade dessa legislação trabalhista com as normas da OIT.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, concordou que ainda é cedo para formalizar uma queixa e alertou para o fato de que não houve concordância da Organização Internacional do Trabalho em relação ao texto em votação no Senado brasileiro.
Em nenhum momento a OIT convalidou essa reforma, pelo contrário. Primeiro que a reforma não existe, existe uma proposta de reforma.
E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo começou uma série de visitas técnicas às obras de transposição do Rio São Francisco, a chamada Caravana das Águas.
Hoje, a comitiva visitou obras paralisadas em Pernambuco, Ceará e Paraíba. Os detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
A intenção, explicou a presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, é mobilizar a população e, com isso, sensibilizar o judiciário para a liberação da retomada das obras.
Uma obra praticamente concluída, esse sonho agora não pode virar um pesadelo para a população dos quatro estados que serão as populações beneficiadas com essa grande obra de caráter humano e social.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também participou da Caravana das Águas, explicou que a justiça suspendeu as obras porque a licitação foi contestada. Humberto disse que a situação precisa ser definida.
Nós viemos buscar exatamente as informações para que a gente possa cobrar do governo federal agilização na realização das obras e também vamos nos dispor a abrir um diálogo com o judiciário para que haja uma solução definitiva, ou de a licitação ser completamente anulada ou então de ser homologada.
Ainda para esta semana estão marcadas duas audiências públicas no Rio Grande do Norte. Senadores do Nordeste vão entregar uma carta da Caravana das Águas à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e ao ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, pela retomada das obras.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, lamentou que a obra de recuperação da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, tenha sido embargada mais uma vez em decisão liminar pela Justiça Federal.
Ele lembrou que a paralisação das obras da rodovia, que já consumiram mais de 100 milhões de reais, gera muitos prejuízos à população.
Eu comparo esse embargo ao desperdício de dinheiro provocado pela corrupção no nosso país. É praticamente a mesma coisa. Dinheiro está sendo gasto, está sendo desperdiçado e perdido por falta de diálogo entre os órgãos de governo e o Ministério Público Federal. E as pessoas não recebem a contrapartida pelos impostos que pagam, não estão tendo acesso a essas obras, a essa rodovia, estão sendo tolhidas no direito de ir e vir. E toda a economia regional sofre por conta desse atraso, por falta dessa obra.
E o senador Telmário Mota, do PTB de Roraima, apelou ao presidente da República, Michel Temer, que sancione na íntegra a medida provisória 765 de 2016, que concede reajustes a servidores federais e reestrutura cargos e carreiras do serviço público.
Segundo Telmário, a MP representa justiça para servidores do ex-território de Roraima, pois corrigirá mais de 30 anos de sofrimento e de espera.
Portanto, eu faço o apelo ao presidente que faça sanções o mais rápido possível para acabar com esse sofrimento, essa longa espera.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Gesiel Carvalho. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.